governo federal vai ampliar benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos e deve incluir toda a região norte no polo industrial, comercial e agropecuário da Amazônia.
No Dia Meteorológico Mundial, o Brasil discute com organismos internacionais mudanças climáticas, produção de alimentos e desastres naturais.
E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aperfeiçoa técnicas de prevenção aos raios, que matam, em média, 132 pessoas por ano aqui no Brasil.
Quarta-feira, 23 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira em Manaus, capital do Amazonas, que o governo já tomou a decisão de estender em mais 50 anos os benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus.
Segundo a presidenta, o governo estuda também levar esses incentivos para todos os estados da região norte do país.
Ainda de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a expansão do modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus é uma maneira de preservar a floresta amazônica.
Nós já tomamos a decisão política de prorrogar a questão da Zona Franca de Manaus por 50 anos a contar do prazo de vencimento. A gente tinha definido até um prazo, não estávamos pensando em prazo, mas se a gente não definir prazo, do ponto de vista da legalidade, da questão tributária, fica difícil. Então, para não ter essa discussão, nós estamos pensando em torno de 50 anos. Além disso, nós estamos pensando em estender para a região. Por que isso? Porque a gente tem consciência de que é muito importante que aqui na Amazônia tenha uma alternativa que não tem a ver com a destruição da floresta e tem a ver sim com a preservação dela e a preservação da biodiversidade. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é levantando um muro de proteção, um muro virtual de proteção à floresta e à nossa biodiversidade.
A Zona Franca foi criada em 1957 para incentivar o desenvolvimento econômico e social na região amazônica e a ocupação territorial no norte do país.
O modelo adotado lá em Manaus é baseado em incentivos fiscais, ou seja, impostos menores e outras facilidades para criar um polo industrial, comercial e agropecuário na Amazônia.
O imposto de importação sobre produtos que vão ser usados pelas indústrias da Zona Franca, por exemplo, é quase 90% menor em relação ao resto do país.
E as empresas instaladas lá também não pagam impostos sobre, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI.
E nesses mais de 50 anos de funcionamento, a Zona Franca gerou o Polo Industrial de Manaus, que hoje conta com mais de 500 empresas, principalmente fabricantes de televisões, celulares, motocicletas e CDs.
Segundo a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, as empresas geram mais de 100 mil empregos diretos. Só em janeiro desse ano, o Polo Industrial de Manaus faturou mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares.
Os produtos são exportados para mais de 20 países, principalmente Argentina, Venezuela e Colômbia. Hoje, a Zona Franca é administrada pela SUFRAMA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Voz do Brasil.
Luciano, o Ministério da Integração Nacional autorizou a liberação de mais 2.600 cestas básicas para o Pará, o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo, estados que sofreram com as enchentes causadas pelas fortes chuvas.
Pois é, Kátia, notícias sobre desastres naturais estão cada vez mais comuns. E hoje aqui em Brasília, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, discutiu com organismos internacionais, além desses desastres naturais e mudanças climáticas, a produção de alimentos. A reportagem é de Daniela Almeida, com edição de Leandro Alarcon. A sonoplastia é de José Maria Pardal.
Tempo, 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 tempo.
Céu aberto com muito sol, chuva, dia nublado e frio. Em um só dia podemos ter várias condições climáticas com diferentes temperaturas. Tem muita gente que não acerta a roupa na hora de sair de casa. Quem confia apenas no que mostra o céu naquele momento pode ter surpresas.
Eu saí hoje e tava frio, agora tá calor.
Uma hora tá chovendo, uma hora tá sol, hora tá nublado e assim sucessivamente.
Às vezes eu visto uma roupa de manhã
manga comprida e quando eu chego, pego chuva.
O clima influencia muito mais do que em uma simples escolha de roupa. A temperatura, chuvas e ventos têm força determinante, por exemplo, na agricultura, no volume dos mares e derretimento das geleiras. E é a meteorologia quem estuda as variações do clima e faz, com dias de antecedência, as previsões de temperatura, fenômenos climáticos e umidade relativa do ar. Neste 23 de março, uma série de palestras comemora o Dia Meteorológico Mundial. Em 2011, o tema do seminário é O Clima para Você. O diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, Antônio Divino Moura, explica como o homem influencia o clima e como o clima pode influenciar o nosso cotidiano.
Hoje, com uma população de mais de 6 bilhões de pessoas, o homem consegue alterar o seu próprio clima através de mudanças, por exemplo, em elementos que tenham carbono, carvão vegetal ou o próprio petróleo, que passa de uma fase líquida para uma fase gasosa. Ao passar para ser um gás carbônico, o que acontece então é um aumento na temperatura da superfície do planeta. Então você começa a alterar o clima, quer dizer, o homem depende do clima e ele também pode alterar o seu clima e consequentemente ele sofre com isso.
No Brasil, a data foi celebrada na sede do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília. Durante o evento, foi discutida a relação entre o aquecimento global e fenômenos como o aumento de chuvas e secas e do nível do mar. O climatologista Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, fala sobre as consequências das mudanças climáticas.
O nível do mar já subiu cerca de 20 centímetros, as geleiras estão de fato derretendo e em muitas partes do mundo, fenômenos extremos de chuvas, de temperatura, ondas de calor já estão acontecendo com mais frequência, e a melhor explicação são as mudanças climáticas. Isso ainda não é uma coisa que acontece em todo o mundo, mas em várias partes. Já há efeitos na biologia, espécies estão migrando e respondendo a essa mudança climática. Então, os efeitos das mudanças climáticas já são claros em muitas partes do mundo.
A relação entre o clima e a agricultura foi outra temática do Dia Meteorológico Mundial. De acordo com o representante do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o setor pode contribuir para diminuir os efeitos das mudanças climáticas.
Temos que ser conscientes de que a agricultura tem uma parte da responsabilidade, mas somente uma parte. Ao mesmo tempo, a implementação das boas práticas agrícolas, que é o conceito de uma agricultura ecoeficiente, o plantio direto, a agricultura orgânica, o manejo integrado de pragas, são exemplos de boas práticas em onde a agricultura está e vai fazer um aporte importante para a adaptação ao cambio climático.
Helder Muteia, representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação no Brasil, afirma que as discussões sobre as mudanças climáticas devem vir acompanhadas de debates sobre como garantir a segurança alimentar e nutricional.
Por muitas vezes nós temos problemas de insegurança alimentar não por causa da falta de produção, mas também aquilo que os desastres naturais podem causar. Portanto, podemos produzir os desastres naturais, criarem uma ruptura dos sistemas econômicos, sociais e também culturais e fazer com que as pessoas passem fome e haja crise no mundo.
Na parte tecnológica, o Brasil conta com computadores, boias, satélites específicos para fazer a previsão meteorológica. O INMET conta ainda com 500 estações meteorológicas para prestar informações sobre o clima de todo o país de hora em hora. Para acessá-las, basta entrar na página eletrônica www.inmet.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Falando em mudanças climáticas, segundo um levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, 132 pessoas morrem em média por ano no Brasil atingidas por raios.
O estado de São Paulo teve o maior número de mortes entre os anos de 2000 e 2009, com 240 registros, seguido por Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Segundo o INPE, os prejuízos materiais com as descargas atmosféricas chegam a quase R$1 bilhão por ano.
E com as mudanças climáticas, a tendência é que as descargas aumentem. E por isso, o INPE está investindo em equipamentos de última geração que filmam e ajudam assim a estudar as imagens dos raios.
A meta é aprimorar as técnicas de prevenção aos impactos causados pelas descargas elétricas na Terra.
A nova tecnologia, segundo o INPE, é um primeiro passo para gerar alertas de tempestades severas com maior precisão. Ana Gabriela explica.
As câmeras de alta resolução são capazes de registrar até 2 mil quadros por segundo e em três diferentes ângulos. Os equipamentos fazem parte de um projeto de monitoramento e estudo de raios do INPE, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Do ponto de vista científico, o novo recurso pode vir a ajudar na prevenção e proteção contra os impactos dos raios. O pesquisador colaborador do INPE, Antônio Saraiva, explica que a precisão das imagens traz avanços para a pesquisa.
A gente tem a parte de ciência básica, né, que é poder estudar as nuvens de tempestade como um todo, né, observando mais raios, né, do que se observavam antes de cada tempestade. E assim a gente vai poder fazer uma análise mais profunda, assim, desses raios para cada tempestade e tentar procurar, né, similaridades, diferenças entre os raios para cada tipo de tempestade.
O recurso também deve ajudar na identificação da quantidade de descargas atmosféricas e, segundo o pesquisador Antônio Saraiva, vai colaborar na avaliação da eficiência dos sistemas de detecção de raios no país.
A gente vai tentar aprimorar a eficiência da rede que hoje faz o monitoramento da parte sudeste e sul do Brasil. São outros equipamentos que vão ser auxiliados pela técnica das câmeras.
As imagens são feitas pelo grupo de eletricidade atmosférica do INPE, de uma torre de observação que fica em São José dos Campos, em São Paulo. O projeto está em fase de testes, mas, segundo o Instituto, a partir do próximo verão, será feita a análise das tempestades com o uso do novo equipamento. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Divulgamos aqui na Voz do Brasil ontem um estudo da Agência Nacional de Águas, ANA, sobre a possibilidade de faltar água em mais da metade das cidades brasileiras nos próximos anos.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu queria só voltar um pouquinho e fazer um alerta sobre os raios, Luciano, porque corre mais risco de ser atingido por um raio quem trabalha na área rural. 19% das vítimas registradas entre os anos de 2000 e 2009 eram trabalhadores rurais que recolhiam animais ou trabalhavam em plantações com enxadas, pás ou facões.
Estar próximo de algum meio de transporte ou dentro de casa, debaixo de árvore ou em campo de futebol também é arriscado na hora de uma tempestade.
De acordo com o levantamento do INPE, a maioria das pessoas que morreram dentro de casa estava falando ao telefone ou descalça, em casas que possuem chão batido ou ainda próximas de antenas, lâmpadas, geladeiras, janelas e televisões. 7h13.
Pois então, Kátia, divulgamos aqui na Voz do Brasil ontem um estudo da Agência Nacional de Águas, a ANA, sobre a possibilidade de faltar água em mais da metade das cidades brasileiras nos próximos anos.
Esse mesmo estudo, chamado de Atlas Brasil, Abastecimento Urbano de Água, indica a necessidade de investimentos públicos de R$22 bilhões até 2015 para evitar o desabastecimento. Aline Bastos.
O Brasil é um dos países mais ricos em recursos hídricos de superfície. A questão é, a população brasileira está concentrada justamente nas regiões em que a oferta de água é desfavorável. O diagnóstico feito pela Agência Nacional de Águas, a ANA, é para garantir segurança hídrica a todos os municípios, desde a captação até o momento em que a água entra na cidade, a chamada distribuição. 58% das cidades se abastecem diretamente com águas de rios, e quanto menor o município, mais dificuldade tem para apresentar projetos e, consequentemente, obter recursos. Os esforços são para tentar suprir as dificuldades de abastecimento geradas pela produção em quantidade menor do que o necessário e também para garantir sistemas de coleta e tratamento de esgoto com qualidade, como explica o diretor-presidente da ANA, Vicente Andreu.
R$22 bilhões são os investimentos identificados pelo Atlas para que os mananciais estejam adequados e que para as infraestruturas de tratamento de água estejam adequados. Isso nós não estamos falando dos investimentos necessários para as redes de distribuição em cada um dos municípios, que essa é uma atribuição do município, e não entramos nesses 22 milhões nas estimativas relativas ao tratamento de esgoto e a coleta e afastamento de esgoto. Com as redes de esgoto e mais uma parte do tratamento, principalmente dessas redes, nós chegamos a investimentos de R$70 bilhões, investimentos bastante elevados, mas que eu acredito que, de maneira otimista, vista, inclusive pela importância que o tema tem para o governo federal, pela importância que o tema tem para a sociedade cada vez mais crescente, é de que esses investimentos serão viabilizados e nós não teremos problemas maiores no ano de 2015.
O Atlas da Água traz dados precisos sobre os mananciais que atendem os municípios e ainda sobre a infraestrutura hídrica para a instalação e captação de água das cidades. O diagnóstico detalha quanto deve ser investido em cada região do país para evitar a falta d'água até 2015 em 55% dos municípios. De Brasília, Aline Bastos.
Que nós mulheres estamos conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, isso não é novidade não, né, Luciana?
Com certeza, Kátia.
Mas se eu te contar que agora nós vamos ter uma ajuda do governo para montar o nosso próprio negócio...
Olha que ótima notícia, conta mais pra gente.
É isso, é que a Caixa Econômica Federal criou uma linha de crédito especial para as mulheres desenvolverem pequenos empreendimentos. Com um acordo assinado hoje, as mulheres empreendedoras vão poder financiar atividades econômicas em até 15 mil reais. E o melhor, com taxa de juros baixas.
Vera é artesã. Já recorreu a financiamentos para manter o negócio duas vezes. Agora, ela comemora a linha de crédito criada pela Caixa Econômica Federal só para as mulheres.
Os prazos desse da Caixa bem melhor, né? E o valor também foi feito para a gente, mulher, empreendedora mulher.
A nova linha de financiamento faz parte do programa Microcrédito Produtivo Orientado. O empréstimo pode ser de até 15 mil reais. E o prazo para pagar vai de 4 meses a 2 anos. O programa oferece juros mais baixos, como explica Maria Fernanda Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal.
A menor taxa praticada no mercado, e é importante porque haverá, de fato, um atendimento diferenciado, especial, exatamente para as mulheres que querem essa informação.
A iniciativa é resultado de uma parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Para a ministra Irine Lopes, é fundamental dar meios para que a mulher possa se desenvolver e se sustentar.
As mulheres, em função da história, ficaram longe do mercado de trabalho, ficaram sem acesso a bens e a ter controle sobre o seu próprio dinheiro. Então, assim, isso é uma coisa do ponto de vista histórico recente. Então, nós temos que agora criar condições diferenciadas para que as mulheres possam entrar nesse mercado, tornar os seus produtos competitivos, dar condições não só de uma boa produção, mas de uma boa comercialização. E para isso nós temos que dar a elas condições de crédito diferenciado, prazo diferenciado, para que elas possam não só instalar um negócio, mas manter este negócio.
A nova linha de crédito estará disponível apenas nos municípios que têm políticas ou ações voltadas para as mulheres. Hoje são 50, mas a expectativa é de que outros municípios procurem o serviço da Caixa.
As mulheres dos demais municípios se organizarão para que os seus municípios possam estar incluídos a partir daí com a instalação de mecanismos para garantir com que os recursos cheguem até lá.
Mais informações nas unidades da Caixa Econômica Federal ou pela internet. O endereço eletrônico é www.caixa.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
Iluminação adequada em cima da agulha da máquina de costura. Parece simples, mas essa medida ajuda a prevenir acidentes de trabalho.
Ações como essa são o tema da primeira Bienal da Fundacentro, a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.
Essa fundação que é ligada ao Ministério do Trabalho. Só para ter uma ideia, são registrados, Luciano, cerca de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Um número que, além de denunciar o risco que correm os trabalhadores, significa um gasto considerável do governo com benefícios da Previdência Social.
Apresentar os projetos desenvolvidos nos últimos anos e buscar soluções que tragam mais segurança para o ambiente de trabalho são os principais objetivos da primeira Bienal Fundacentro. A ideia é mostrar à população a importância da adoção de novas práticas que reduzam os acidentes de trabalho. De acordo com o presidente da Fundacentro, Eduardo Costa, todos os anos são registradas 700 mil ocorrências de acidentes e cerca de 3 mil mortes.
Por dia, nós estamos falando aí, hoje, está morrendo algum trabalhador dos 10 a cada dia no Brasil. Morrendo. Isso fora a doença que causa, etc., e os custos que isso leva. Tem uma estimativa que os custos dos acidentes, das doenças ocupacionais para a Previdência Social são em torno de 42 bilhões de reais. São mais de 12 bilhões diretamente só com a aposentadoria especial. E se pegar o que gasta, tanto os tratamentos, tanto o SUS, muito dinheiro podia ser economizado.
A abertura da exposição em Brasília contou com a presença do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que ressaltou a importância das ações desenvolvidas pela Fundacentro para reduzir os índices de acidentes de trabalho no país.
A Fundacentro é um organismo de ponta, com capacidade, com técnicos muito preparados. Ela já desenvolve esse trabalho há algum tempo. E essa Bienal é justamente para dar mais informação à população, o que é desenvolvido, que trabalho ela faz, como a gente pode ajudar na segurança e saúde do trabalhador, quais são os equipamentos que nós estamos criando dentro da Fundacentro para melhorar a saúde do trabalhador no seu local de trabalho.
Quem visitar a exposição vai poder conhecer o projeto para prevenir acidentes na indústria de calçados e de vestuário. A máquina de costura foi adaptada para minimizar o desconforto das costureiras durante o trabalho, com apoio móvel para os pés, encosto para os braços, iluminação adequada e maior espaço para a manipulação do tecido. Uma outra adaptação pretende acabar com o escalpelamento, acidente comum no norte do país, onde os cabelos compridos ficam presos ao motor do barco e são arrancados junto com o couro cabeludo. Só no Pará são registrados 4 acidentes desse tipo por mês. O modelo criado pela Fundacentro protege o motor e impede que os acidentes aconteçam. O governo estuda agora uma maneira de criar uma linha de crédito para a população ribeirinha ter acesso a esse equipamento, como explica Maria Mucilo, chefe do Centro Estadual da Fundacentro no Rio Grande do Sul.
Médio e longo prazo, eles terão possibilidade, através de uma negociação que está sendo feita do governo federal com bancos, para que haja um crédito em que eles, ao entregar o motor antigo, eles possam adquirir esse motor novo com uma possibilidade de pagamento a longo prazo e um valor muito inferior ao valor de mercado.
A primeira Bienal da Fundacentro pode ser visitada até o dia 25 de março no Centro de Referência do Trabalhador Leonel Brizola, em Brasília. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde definiu o período de vacinação contra a raiva em cães e gatos em todo o país.
A campanha está prevista para ocorrer em 2 etapas. 8 estados vão vacinar em julho e os outros 17 em setembro.
De acordo com o Ministério da Saúde, serão 32 milhões de doses da vacina contra a raiva em cães e gatos.
A partir de maio, as vacinas começam a ser distribuídas às secretarias estaduais de saúde, que repassam aos municípios.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo federal vai ampliar benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos e deve incluir toda a região norte no polo industrial, comercial e agropecuário da Amazônia.
No Dia Meteorológico Mundial, o Brasil discute com organismos internacionais mudanças climáticas, produção de alimentos e desastres naturais.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aperfeiçoa técnicas de prevenção aos raios que matam, em média, 132 pessoas por ano no Brasil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Para proteger o Brasil contra ameaças externas e para garantir a segurança interna, nosso país conta com as Forças Armadas, que devem estar munidas de todos os aparatos necessários para alcançar seus objetivos. Para auxiliar nesse trabalho de defesa nacional, o Tribunal de Contas da União iniciou uma auditoria para fiscalizar as transferências de tecnologia para duas propostas. Uma delas é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que pretende capacitar a Marinha para projetar e construir seu primeiro submarino movido a energia nuclear. A outra transferência é para o projeto HXBR, que visa desenvolver a indústria de fabricação de helicópteros no Brasil para que eles sejam produzidos e mantidos aqui dentro do país. Os dois projetos contam com financiamento externo e somam investimentos de mais de 15 bilhões de reais. O relator da auditoria é o ministro Raimundo Carreiro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.